Good evening, folks, and a hearty welcome to our drive-in theater.
Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
Bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Absurdo.
Um espaço super áudio-vídeo interativo
para falarmos de como sobreviver ao absurdo do cotidiano de uma forma descomplexada e bem-humorada.
E também com algum drama, porque afinal, faz parte. Ah, nós somos a Cláudia Brito e a Ju Torres,
mas os nossos convidados é que são absurdamente incríveis.
Uma nota final, este programa vai ferir a suscetibilidade daqueles que não acreditam em magia ou no absurdo.
Bem-vindas a mais um podcast absurdo dessa nossa série Intermission. No absurdo, pensamos sempre no futuro, mas não resistimos em voltar para um passado sui generis. Quando fizemos o episódio com a Inês, Maria Menezes e o Rui, falamos de nostalgia, mas esquecemos de falar de um detalhe importante, dos nossos ex ou as nossas ex. Não é relacionamento, gente, são as nossas ex-coisas, o nosso ex-passado, ex-vício, ex-manias, ex-tudo. Esse estatuto de já não ser ou já não fazer alguma coisa é muito curiosa. Onde é que fica esse limbo das coisas que já foram ou das que já fizemos? Como é que deveria ser classificada essa categoria? Ex-fumadores, ex-fãs do New Kids on the Block, ex-magros, ex-imigrantes, ex-eu gostava do Michael Jackson. E no final de tudo, temos sempre alguma coisa das nossas ex-situações que levamos para o resto da vida. Uma mania, um segredo, uma t-shirt velha, um filho ou uma traição. Tudo com muito humor, claro. E a Cláudia agora vai apresentar as nossas convidadas.
Ok, passar a pasta para quem de direito. Aqui numa das janelinhas temos a Gisela Casimir, que é escritora e artista. Ela nasceu na Guiné-Bissau, mas vive em Portugal desde o final dos anos 80. Estudou línguas, cultura e literaturas, estou contigo nessa, mas como vi alguns quando estava a fazer perguntas ao Google, a sua biografia está sempre em eterna atualização. E ainda bem.
Ah, já vou falar disso.
A Gisela foi convidada para estar connosco justamente porque tem uma característica, tens várias, não é? Mas esta em particular, que nos interessa muito, que é este gosto por observar, ouvir e registar a beleza e a estranheza do dia-a-dia, daquilo que está mesmo ali à nossa frente, sempre com um toque de humor, o que na realidade parece-nos que é assim que se vive em poesia, não só de poesia, mas em poesia. No outro quadradinho, bailarina, coreógrafa e escritora, temos a Diana Nips. Nips, presumo que seja assim que se diga, Diana, se eu estiver a dizer mal, por favor, corrijo-me.
Também ela... Está ótimo.
Maravilha. Também ela é uma filha dos anos 80. No balé, desde pequenina, seguiu para a Escola Superior de Dança, prosseguiu os seus estudos pela Finlândia e, quando regressou, trabalhou com várias companhias, coreógrafos nacionais e internacionais. Algures, em 2014, durante os ensaios num espetáculo que misturava elementos do novo circo com a dança contemporânea, a Diana sofreu um acidente no trapézio e ficou tetraplégica. A partir desse momento, a sua carreira é moldada em torno da sua nova condição física e de todas as limitações e superações inerentes. E ela está aqui connosco neste episódio justamente porque não é uma ex-bailarina ou uma ex-coreógrafa, que talvez fosse mais fácil, mas não, ela escolheu estar mais ativa que nunca. Sejam as duas muito bem-vindas.
Obrigada.
Assim, logo para começar, só para estabelecermos o nosso chão moral, eis para vocês, é uma coisa que se perde ou uma coisa que se ganha?
Diana? Ah, essa pergunta, veja por si, eu acho que eu, na minha opinião, não sei, na minha forma de ver o mundo, eu acho que nós nunca perdemos verdadeiramente nada, acho que vamos construindo no meio do caos coisas. Não sei, eu ontem falava com a Joana Barrios e ela estava-me a dizer, eu vivo no caos, e eu estava-lhe a dizer, eu vivo no caos. E chegámos à conclusão que eu lhe estava a dizer exatamente isto, como é que tu encontras o teu lugar no mundo. Eu acho que tu nunca encontras, vais fazendo coleção de coisas que te dizem, não é por aqui, vou tentar por aqui. E assim vais fazendo desvios, mas vais colecionando coisas boas e más. Uhum. Acho que não desaparecem, para mim, pelo menos. Estão ali, nem que seja para dizer, olha, está aqui uma ferida que eu tenho que lamber. E olha, agora está aqui uma cicatriz. Mas não é necessariamente mal.
E tu, Gisela, o que é que achas?
Eu acho que tudo é temporário, e a começar por nós, portanto, nós somos a única constante, não é? Mas depois também essa certeza de que tudo isso irá transformar, tudo isso irá terminar, de certa forma, as coisas vão tendo diferentes vidas, não é? E também é um bocado presunçoso, não é? Quando nós dizemos, ah, eu perdi esta coisa, eu perdi aquela... Será que perdemos mesmo? Será que ela foi nossa para começar? Então acho que às vezes nós, mesmo quando nós dizemos que nos perdemos, não é? Mesmo esses momentos, não? Há sempre um lugar inviolável dentro de nós, a que nós podemos sempre voltar, independentemente dos desafios externos, portanto, e cada um, mesmo essa pessoa, ou essa se for uma pessoa, se estamos a falar de uma pessoa que tínhamos perdido. E também depende de qual é que é o perder aqui, não é? Uhum. Porque a resposta altera-se conforme o tipo de perda, mas se estivéssemos a falar de uma coisa simples como, mais simples, não um luto de morte, mas um luto de uma relação, essa outra pessoa também teria esse lugar, também se voltaria a encontrar a ela dentro de si, portanto, sem nós, porque nós já existíamos, antes dessa pessoa íamos e fui... Em princípio vamos continuar a existir sem ela, ou com ela de outra forma na nossa vida, se tiver de ser assim.
Mas para vocês, qual é o ex-pior vício? A ex-pior coisa? Existe?
Eu para mim, a ex-pior coisa para mim foi... Eu estou num lugar um bocado difícil quando tu me perguntas isto, que é, eu nasci com um corpo privilegiado e quando o meu corpo mudou, a pior coisa que eu percebi foi que eu nasci com um corpo privilegiado e que o lugar do privilegiado é um lugar muito perigoso porque nos camufla muitas coisas que nós não vemos. Mas durante 28 anos esse foi o meu lugar, portanto foi muito mais do que a minha vida de quando encontrei este novo corpo. Que acaba por ter o meu antigo corpo, a antiga Diana, que está sempre presente, mas que me abriu a ideia de possibilidade, que eu acho que é o que nós muitas vezes estamos formatados, nesta ideia também de pertença que a Gisela dizia, e que para mim faz bastante confusão também, esta ideia de que, na verdade, nunca pertencemos a lugar nenhum, ou que o corpo é uma coisa bastante efêmera também, corpo-mente, que não se desconectam, como é óbvio. Mas sim, para mim, isso foi o lugar mais perigoso onde eu já estive, que é o lugar de nem sequer perceber que estou nesse lugar, uhum, de privilegiada ou de inconsciência de viver nesse sítio, que é um lugar muito perigoso para mim, que é o que eu acho, mas pronto.
Mas não consideras, Diana, que também às vezes é necessária uma certa ingenuidade também para ir lidando com as coisas, porque obviamente nós todos devíamos dar graças por termos acesso a determinados privilégios, mas também existe nós naturalizamos com tudo, como é óbvio, e há esta coisa de também é bom que nós não tenhamos que refletir tanto assim em determinados contextos, não é? Porque senão a vida também se torna muito pesada e ficamos com aquela
não,
coisa de
vitimização
do privilégio.
Mais feliz. Na verdade, eu nem sei se eu era muito mais feliz. Eu, na verdade, eu acho que não era mais feliz. Eu acho, uhum, que, na verdade, eu neste momento sou muito mais feliz do que antes. Porque eu antes vivia num lugar um bocado naif também, de ilusão ao mesmo tempo, do que é ser bailarina também, do que é o lugar do corpo na dança, que é uma coisa que eu reflito imenso também, não só em termos de escrita, uhum, mas em termos de presença, né? Eu só acho que Eu percebo o que tu dizes, que se nós estivermos sempre em batalha com o mundo e com nós próprios, não é um lugar muito
não é simpático
generoso para nós também. É só estou a dizer que a mim me abriu uma perspectiva que eu não tinha acesso e que não tinha capacidade de perceber. E isso, sim, para mim foi um privilégio, percebes? É mais nesse sentido.
Sim, 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 percebo.
Ter acesso a isso. E claro que nunca é fácil quando estamos num lugar que nos sentimos discriminados. E atenção, que foi durante muito tempo. Eu continuo a justificar no Uber que eu não vou ao hospital, que eu vou trabalhar, não é? Quando eu apanho um Uber, tipo, porque alguém me vê de cadeira de rodas e levanto-me e dizem: a menina tem que se esforçar mais para andar, né? Ou eu passo a minha vida a justificar a minha condição, ou que é bastante invasiva a forma como as pessoas... Eu tenho um sentido de humor que dou a volta à coisa, mas se nós pensarmos bem, porquê é que estás a demorar tanto tempo na casa de banho? Ou para onde é que vais? O que é que fazes da vida? O que é que te aconteceu? Quando tu não consegues esconder isto, né? O que é que te aconteceu? Ou qual é o teu problema que te faz diferente? Que te torna diferente, existe uma certa intrusão. E claro que tu podes fazer os jogos que muitas vezes são, existe um certo humor por trás disto. Eu tenho frases que são cíclicas, tipo, alguém me pega ao colo para eu subir umas escadas e eu, ai, cuidado que eu estou de saia, toda a gente ri, não é? Mas eu estou a ser carregada, não é? Pronto. Só que eu compreendo o que estás a dizer e eu, no fundo, sinto-me bastante privilegiada de ter tido novamente acesso. É mais nesse sentido. Mas a ideia de perspectiva, eu não nasci assim. E quando constatei que o mundo é assim, foi muito violento para mim. É só isso.
Sim, sim. Então,
sem dúvida. Gisela, estás aí caladinha a pensar?
Estou a pensar porque, olha, sei lá, porque a Diana faz-me sempre pensar muito e o trabalho dela, não é? Eu pude ver agora recentemente o ano da Diana e acho que te conheci foi no Atlas, Atlas de Lisboa, já há alguns anos e pronto, e marca-me muito a tua história porque é muito diferente da minha, completamente diferente da minha, mas... Acho que há certas coisas que nos acontecem que abrem um novo entendimento sobre nós próprios, em primeiro lugar, e depois sobre o mundo, e é um bocado isso. Acho que é curioso como há aqui vários ciclos e como isto que a Diana estava a dizer, eu acho que é como antes nós... Claro que já, no caso da tua profissão, é uma profissão muito exigente, bailarina, mas, quer dizer, viver é exigente, não é? Mas e viver e ter consciência, plena consciência do mundo e de si exige esforço, exige que se continue a tentar.
Bravura também.
Sim, e é uma decisão também, não é? Não viver alienado, mas nós, acho que nos acontecem algumas coisas que nos fazem perceber que nós, se calhar não gostávamos tanto de nós como achávamos que gostávamos, ou não é que não víssemos ou que não soubéssemos desse privilégio, mas havia outras questões mais profundas que... Há coisas, obviamente, que nós preferíamos não passar por elas. No meu caso, é muito diferente, porque eu na minha situação, aconteceu eu ter passado por um processo de mudança de vida e de uma depressão e um afastamento da família, que misturado com muitas coisas e com um trabalho que eu tinha que era extremamente complicado e exigente, e isto levou a que eu num espaço de muito pouco tempo, eu ganhei o peso de eu engordei 60 quilos, eu aumentei peso, foi assim uma coisa, o peso aumentava depois inversamente proporcional à minha autoestima e passei a ser... lidar com olhares, com comentários, lidar com as perspectivas das pessoas, que me conheceu a minha vida toda, até aos 20 e muitos anos, sempre as pessoas sempre a elogiarem o meu corpo, sempre a perguntarem que desportos é que eu praticava, a comentar, ter uma estrutura atlética, musculada, o que for, e depois as pessoas a perguntarem-me, quando eu decidi que ia fazer, quando eu comecei a perder peso e decidi que ia fazer uma cirurgia bariátrica, um sulito gástrico, a minha chefe na altura perguntou se eu tinha peso para isso, para essa, quando eu disse eu vou ter de pôr uma baixa, vou ser operada e tal, ela perguntou se eu tinha peso suficiente para isso, mas também ouvi uma série de coisas que nunca pensei ouvir, como eu lembro um dia que estava muito, obviamente muito deprimida, né? Porque não queria, eu sempre gostei, eu gosto muito de roupa, gosto muito de me vestir e gosto de ver, gosto muito de moda mesmo, sempre gostei, e eu lembro um dia ir com uma amiga a uma loja e pedir-lhe para ela ir comigo para me ajudar, porque senão eu ia vestir só preto, porque eu já estava numa fase em que nada me servia, e a verdade é que nesse tempo em que eu estive a lidar com isso, houve uma grande evolução, mesmo nas marcas que eu usava, porque até ao momento só havia uma ou duas que tinham tamanhos que me servissem. Portanto, tudo era muito...
complicado, né?
Cansativo, não é? Depois nada, questionamos sempre se cabemos num lugar, se não cabemos, se o elevador vai apitar, se, sei lá, se passamos naquelas barras do centro comercial, das escadas rolantes, não sei, muitas coisas, não é? Se estamos a transpirar, o que for, coisas que não aconteciam, o nosso corpo de repente parece estar contra nós. E é isto, fui com ela e encontramos uma ex-colega de trabalho, com que sempre me dei muito bem, que já não me viu há muito tempo, e ela ficou chocada, e depois as pessoas não escondem o seu choque. E ela perguntou-me se estava tudo bem, se eu estava doente, se eu estava grávida, sei lá. Foi assim, eu não tive palavras, não consegui reagir, e ela no dia a seguir mandou uma mensagem, eu não sei se a outra amiga lhe terá dito alguma coisa, mas eu fiquei tão estarrecida que não consegui mesmo reagir, porque já tinha ido ali arrastada para tentar comprar uma roupa que não fosse preta, pronto,
eu
isto aconteceu, sabes, é um bocado...
Eu às vezes é um esforço tão grande só para ir a uma peça e sei que tenho umas escadas ou ir às gaivotas. Eu adoro as gaivotas, mas cada vez que eu penso que lá vou. Eu já estive lá um táxi aos gritos com o meu Uber a dizer, porque eu estava a sair lá, não é? Aquilo é uma descida assim, um circo, né? Mas tem paralelos, não sei se tu conheces, Ju, mas pronto, aquilo tem paralelos e aquilo é uma telenovela. Se vocês virem aquilo, eu a fazer aquela cena, é um circo. E depois para toda a gente olhar, né? A coitadinha. E então eu já tive lá um Uber aos gritos, um táxi aos gritos, que a culpa era do Uber. Quando eu estava a atravessar com uma cadeira de rodas, com o Pedro Barreiro a fazer um circo teodósio lá para tentarem todos que eu suba aos mil desníveis, mas o meu taxista atrás estava aos gritos a dizer que não, a culpa era do Uber.
Pois.
Portanto, mas eu consigo compreender
muitas, sim, são muitas questões, ou seja, eu acho que aqui o mais difícil é nós sairmos dessa mentalidade. É claro que eu preferia, o facto de eu ter chegado a esse ponto podia ser um fracasso, não é? Porque depois tu pensas, mas porquê é que isto me aconteceu? O que é que aconteceu? E eu percebi que ali foi ter tudo o que eu sentia, eu usava a comida como escape e tudo aquilo que eu não conseguia, que eu não dizia, da altura eu ficava cá dentro e eu ia, ponto, cá dentro, e depois a altura começou-se a mostrar. Portanto, é o que eu digo, eu ganhei o peso de uma pessoa e a questão é quem é essa pessoa. Então eu tive que ganhar isso e tive de perder também, mas no fundo tive de perder uma série de pessoas e uma série de crenças e uma série de coisas que não me serviam, e tive de... O que este processo ajudou foi que eu tive de repensar a minha relação com as pessoas todas à minha volta e com a comida desde o início, porque é diferente se tu fores uma pessoa que nasceu magra ou for e cresceu magra e sempre se viu magra e tens de reconhecer a ti própria outra vez, ou se és uma pessoa que sempre teve o peso a mais e de repente faz uma cirurgia destas, e é muito diferente. Quando nós largamos, não somos só nós, não nos implica só nós, implica também as pessoas que estão na nossa bolha, mas eu acho que isso foi o que eu tive mais dificuldade em largar, foi todo este peso.
Eu ia falar só, eu estava ouvindo até um podcast também, um brasileiro, e as apresentadoras do podcast, duas delas fizeram a cirurgia bariátrica, porque que era um problema... As pessoas acharem que elas eram gordas, não que elas tivessem problema, mas elas fizeram porque estavam ainda por cima no Brasil, Rio de Janeiro, e estavam... Aí elas fizeram a cirurgia, e as duas, eu ri, porque elas, eu ri da forma que elas estavam falando, assim, eles me tiraram o prazer de comer, eu queria desfazer essa cirurgia, porque eu era muito mais feliz comendo. Agora eu tomo um copo de leite condensado e fico enjoada.
Ela consegue o copo ainda, acho que ela já vai ter a segunda colher.
Eu acho engraçado isso, tipo assim, não, eu estava feliz antes, eu não quero, eu quero ser gordinha, me deixe.
Mas isso tem a ver com
o corpo. Ninguém disse que não podes voltar a comer, atenção, porque esse meu outro amigo, esse segundo amigo, ele dizia sempre, ah, eu não quero, porque eu adoro comer. Mas atenção, eu adoro comer e eu adoro cozinhar, e a questão com a comida, quando estavas a perguntar há bocado da questão do vício, a comida é muito diferente do resto, porque tu tens de comer a tua vida inteira. Não é como o álcool, não é? O álcool já sabemos que é gravíssimo, mas é diferente, porque tu podes, de facto, tu não há uma fase da tua vida em que tu não tenhas comido. E o álcool é uma coisa que tu és introduzido mais tarde, socialmente, não é? A dada altura. Como o tabaco, como essas outras coisas. A comida não, tu vais ter de lidar com isto. Para sempre, não é? Tens de lidar com o teu corpo para sempre.
Eu dou para mim com a batalha um bocado inversa, né? Porque eu fui educada como bailarina. Tu não comes, mas... né? Bailarina fecha a boca. Bailarina fecha a boca. Isso foi a minha vida toda. É muito difícil tu desprogramares um formato que te programam de como é que o corpo se deve comportar ou como é que o corpo deve ser. Eu dou por mim. Eu sou muito magra neste momento porque o esforço que eu faço é absolutamente... eu faço uma cacada, né? Não anda Diana, tu viste, mas aquilo tem muita técnica de circo no meio e de dança, em que parece que eu estou a ir tão morta, mas não, aquilo são pranchas ou coisas que para o meu corpo, tetraplégica, e pronto, por isso é que muitas vezes me perguntam se eu estou a fingir que sou deficiente em cena, e não, eu não estou a fingir, eu já era bailarina antes. Acontece, pronto, as pessoas... tem uma ideia.
Este país é uma coisa...
Mas não é este país, é o mundo. Nós assumimos uma coisa. À primeira vista, as pessoas olham para mim e dizem, oh, coitadinha que ela é tão bonita. E depois eu abro a boca e dizem, credo, ela é um bicho, vou fugir. Quando eu dou uma resposta mais sarcástica. E depois, a coisa é uma viagem que tu não compreendes muito bem, não é? Pronto, eu consigo fazer a primeira posição, ou a quinta, ou coisas muito claras, que percebes que é uma linguagem de dança. Formada, né? E depois está um andarilho, uma cadeira, e eu não uso isso nas minhas peças, pronto. Mas as pessoas ficam confusas, não percebem muito bem. Mas lá está, eu dou por mim com a batalha, eu estou com 36 quilos e para mim comer ou engordar, eu como e não consigo engordar. E é do stress e da pressão e de todas as outras paisagens que vão aparecendo na nossa vida que nos fazem colapsar. Mas a batalha da comida, quer seja em gorda ou em magra, é tipo, quando estás muito magra, a invasão é do mesmo modo. Estás demasiado magro, tens de comer, tu não comes, e depois parecem teus pais, né? E imagina eu que, ainda para mais, eu tenho uma cadeira de rodas. Eu consigo andar e não sei o quê, mas eu tenho uma cadeira e isso ainda se torna as pessoas como se fossem meus pais. E eu tipo, oh, amiga, vai lá à tua vida, deixa-me comer o que eu quero.
Deixa em paz.
É tipo, eu estou num restaurante contigo, não és minha mãe, tipo, já tenho uma obrigada.
Isso de ex, do corpo e de falar da vida dos outros, no caso dos ex, tinha aqui apontado que ser ex e estar nessa categoria de já ter feito alguma coisa, para mim, o ex-fumador é uma categoria muito interessante, porque ele sabe... que o vício é espetacular. Fumar é
este
bom.
Neste momento em que eu vou desaparecer da janelinha, não estou gostando muito dessa conversa.
Mas é bom fumar, não ninguém fumava. Eu vi que na década de 50, metade da população americana fumava. E o ex-fumador diz, pare, porque ele, na verdade, gostava muito daquele prazer. Então eu estava vendo aqui, qual é a pior categoria?
Mas também dizem que engordam, não é? Quando deixam de fumar.
Ah,
também
mas
dizem muitas vezes que engordam,
engorda, mas
comem muito. E não sei o quê,
mas
comem muito.
É mais, mas
tá, eu... Isso, olha, eu sou ex-fumadora e eu não me engordei, tá bem?
Não, mas não é, porque tem o ex,
tu és, que... ex. Mas tu és excepcional. Excepcional.
É. Mas é, porque é a categoria que diz, pare, pare, né? E que chateia, e que não pode sentir o cheiro a fumo em sítio nenhum, que fica super incomodado, muito mais incomodado do que as pessoas que nunca fumaram.
Mas isso há de tudo, tens as duas coisas. Eu lembro-me na altura, quer dizer, e há fases também, como em tudo na vida, como começou esta conversa, tudo isto é cíclico e é integrado, e às vezes fazes uma coisa e a seguir fazes outra. Mas lembro-me na altura, quando deixei de fumar, havia muitas coisas do género, ai não, sim, passar por essa fase de, ai, o cheiro a tabaco agonia-me tanto, ou o contrário, na altura eu tinha um namorado que continuava a fumar e eu não o largava só para estar próxima de uma ideia qualquer de cigarro ou de cheiro ou tabaco, percebes? Portanto, há de tudo, acho que sim.
Mas torna-se emocional.
Eu deixei de fumar e a mim não me incomoda, mas por exemplo, estou na minha casa agora o cheiro a tabaco, se calhar já me incomoda um bocadinho, mas não é um cigarro. Fumarem 20 cigarros já
me incomodam. Tipo aquela coisa do bafio.
É, eu lembro, é uma sim. coisa, eu lembro que há muitos anos uma amiga minha fez uma produção de teatro com a Marília Pêra, acho que foi isso, aqui em Lisboa, e acho que foi a Marília Pêra. Ela pediu para que o motorista dela não fumasse. Ah, e disseram, não tem problema. Ela, não, você não está a entender, ele não pode fumar nunca, não é dentro do carro.
Nunca,
porque nem a hipótese de sentir um cheiro ao tabaco ela queria, ok? Mas eu achei engraçado. Sim, não, você não está entendendo.
Nós temos alguma coisa, é assim, tudo que é um bocado de extremismos, eu acho que nós temos que alinhar um bocadinho os chakras e tentar relativizar um bocado. Eu, por exemplo, eu já tenho uma amiga minha que ela fuma cerca de 20 cigarros por dia e quando ela chega ao pé de mim, vem ao pequeno almoço e estamos na Suécia. E ela já fumou 4 cigarros, eu sinto o cheiro e eu tenho a retração e vou-me calar e não vou dizer, já estiveste a fumar, mas o meu pensamento é, eu vou vomitar com este cheiro, percebes? Portanto, nós temos
aqui... Tornou-se então insuportável,
numerosos. Mesmo. Opa, eu não sei, deixei de fumar porque comecei a ficar mal disposta, mesmo, começou-me a afetar fisicamente e fui deixando de fumar, mas fumei durante 15 anos, né, pronto... e foi-me começando a afetar mesmo, começava a ter menos energia, não conseguia dançar, não conseguia a recuperação física também da minha lesão, que eu continuo a recuperar, não estava tão rápida e eu fui deixando, mas não foi tipo, olha, vou deixar de fumar. Deixou de me saber bem, basicamente, então fui reduzindo.
É mais fácil. Tente... Agora é uma ex-fumadora que não reclama.
Exato.
Mas eu também tenho consciência que é o prazer do outro também, né? Porque quando tu fumas é por prazer.
Pois é, é tipo aqui, mas é o tipo de ex que às vezes, tipo, deixa a pessoa fazer o que quiser, por amor de Deus, né?
Não se pode tornar patológico, não é? Quer dizer, aquilo que tu fazes com a tua vida é aquilo que tu fazes com a tua vida, é aquilo que o outro faz com a vida dele. Agora, não podes simplesmente proibir as outras pessoas, e até porque isto não vai dar em nada, não é? Porque senão vais andar a tentar proibir o mundo inteiro de existir.
Ainda pior, não é?
Exato, e o teu problema permanece. Vais fazer o quê? Não, você também não. Como assim? Não és a única pessoa no mundo. Isto não é assim uma ego trip e as pessoas não têm que ser...
Não, mas nós vivemos salvos. Muito em função da nossa barriga, não é? Tipo, toda a gente sabe disso. O mundo é
gira
bastante
um bocadinho.
Gira-se no nosso umbigo, né? Tipo, nós podemos acreditar que não, mas na verdade a maioria das pessoas centra-se muito na sua própria experiência. Na própria...
Interrompemos a nossa programação habitual para um breve intervalo.
Mas bem, olha, vamos voltar. E eu queria perguntar à Gisela uma coisa. Quando eu convidei a Gisela, ela disse que tinha uma lista de ex-coisas. E quais são as ex-coisas? Ex-cenas?
Sim. Assim, as coisas... A tua lista também era muito, muito interessante. Pensei nessa questão dos... pensei nessa questão dos pesos emocionais e físicos que temos que largar. Também uma largar também a paralisia da perfeição, Acho que é uma coisa que eu, com a qual eu luto muito, e entender que, o importante, que é mais importante fazer do que estar perfeito, senão depois saímos, não saímos dali.
Está vendo, Cláudia? Isso é para a Cláudia.
Temos aquela
vou pôr uma máscara de gatinho.
Aquela máscara, aquela vozinha, não é? Aquela vozinha que nos está sempre a dizer que nós não conseguimos fazer as coisas, ou que não é suficientemente bom,
não
etc,
é suficiente.
Etc. Sim, mas as máscaras também, estava a pensar, sei lá, nesta questão das máscaras físicas e metafóricas e em todo o nosso investimento em máscaras de tecido, que agora já não podemos usar. Sei lá, as casas, as coisas, as papeladas. Eu devo dizer uma coisa, eu sempre gostei muito de ver televisão, agora já não é assim, mas sempre gostei muito de ver e via muito, porque me interessava pensar os programas também. Mas esta nunca vou largar, que é o overthinking, mas eu gosto muito de pensar, não considero que seja sempre overthinking. Esta coisa do pensar demais, se calhar sofro um bocadinho disso, ou muitas pessoas diriam que eu penso que eu sofro disso, dessa condição. Mas é um bocado, quando era miúda havia muito estes programas, sei lá, havia aqueles dos hoarders, e eu era um bocado assim, eu escrevia todas as coisas em vários, os poemas, os textos, os pensamentos, não sei o quê, em vários cadernos, vários papéis. Depois ia-me livrando assim de uma percentagemzinha pequena, mas me mantinha e continuava. Então foi uma coisa que eu fui aprendendo a fazer. Eu acho que mudar de casa, eu mudei de casa muitas vezes ao longo dos anos. Vivi 24 anos na mesma casa, mas depois fui mudando a partir dali. E acho que vamos aprendendo a ter uma certa, um certo alívio, um certo conforto nesse desapego e até, às vezes, até uma vontade, sinto muitas vezes uma vontade de sair e deixar tudo e ir para a parte incerta. E então ter menos coisas, acho que também foi algo que eu aprendi a... não é que eu nunca fui uma pessoa que tivesse sido muitas coisas, muitos bens materiais por várias razões de vida, mas há uma altura em que, sei lá, até livros, que é uma coisa que é o objeto que eu mais gosto, não é? Também volta e meia vou fazendo essa purga, porque tem de ser, temos de ir não sei se era o Lao Tse que dizia que temos de aprender uma coisa nova todos os dias, mas também temos de largar uma coisa todos os dias, não é? Para chegar aqui à iluminação. E isto, pronto, lembro-me também, falando de quando vocês me abordaram esta questão dos memes, porque eu acho que os memes, há um meme para tudo que nós possamos ter pensado ou sentido na vida, ainda bem. E há um bocado, no outro dia estava uma amiga minha, veio aqui almoçar comigo, e ela tem mala, mas ela tem sempre 30 objetos nas mãos de cada vez, não sei como, e é isto, nós estamos sempre nesta jogatana, nesta coisa de segurar várias coisas, ou quando vamos ao supermercado e não queremos ir fazer várias idas e trazemos não sei quantas vezes o nosso peso em compra, sei lá, eu acho que há muitas coisas, eu estou sempre a tentar largar alguma coisa, mas acho que sobretudo é aquele pensamento, às vezes pensamos assim, eu já tinha aprendido esta lição, já estava melhor, já tinha evoluído, eu já não fazia isto, eu já não faço isto, porque é que eu estou, parece que andei para trás umas casinhas, não sei, no jogo, mas acontece, não, aí pronto, é só reagir, ok, eu já percebi que está a acontecer, portanto
não vai existir mais,
uns segundos, exato, vou andar para a frente outra vez, mas andamos sempre nisto.
E a Diana, há uma lista de ex-coisas, até aquelas mais parvas.
Na verdade, quando ficas tetraplégica não tens grande escolha, tens que te desapegar de muita coisa, porque depois o mundo não vai viver em função daquilo que tu pensas ou daquilo que o teu corpo é. E de facto, muito do tempo, para quem leu a Diana, aquilo tem um registro bastante sarcástico de um mundo que é muito real, né? Mas eu tinha o meu técnico que trabalha comigo há 8 anos a dizer-me, anteontem estávamos a fazer uma viagem de Coimbra para cá e ele dizia-me, é que tu és muito dura contigo no livro, e eu, É que tu achas que tu és diferente contigo na vida real. A questão é que nós nem nos apercebemos da dureza que nós exercemos em nós, numa ideia de que é assim que as coisas têm que se comportar. E para mim, isto é das discussões mais ridículas que eu às vezes tenho em casa, que é tipo, não, estão ali duas laranjas, não está uma, não estão duas, porquê que estamos a discutir as laranjas em primeiro lugar? Pronto, este tipo de coisas que as pessoas fazem, mas que para mim é tipo, ok. Eu tinha uma cena quando eu fiquei tetraplégica no hospital, em que eu tinha, eu sou um bocado OCD, tipo, eu não gosto de ter muita coisa desorganizada ao pé de mim, eu começo a ter, a sentir mal,
ansiedade.
Eu preciso ter todas aquelas coisas, aquela ordem, estão a ver o creme, ou não sei o quê, das cenas mais ridículas.
Isso é toque.
É, eu visto-me daquela maneira, eu maquilho-me àquela hora, naquela coisa. Estas coisas absurdas de rotinas ou de coisas que nós sistematizamos para criar um certo sentido de ordem na vida, quando tu ficas tetraplégica, tipo,
queremos controlar alguma coisa, não é?
Não, mas não há controle, não é? Porque vão dizer, tanto creme para aqui, ou não, tens que ir comer àquela hora, não é a hora que queres, é àquela hora. As coisas perdem o sentido de ordem. E aquilo que eu, nos últimos, na última década, basicamente aprendi foi mais a desapegar-me do sentido de ordem de que as coisas têm que funcionar assim, ou de que é assim que se tem que comportar, ou que eu tenho que ter X livros só ali, ou que não pode haver pó na casa, ou que pode, é aprender também a aceitar o erro, sabes?
Ou que o passado foi diferente, sim.
E isso é muito difícil, é muito mais difícil do que o que tu... há pessoas que vivem muito bem na desorganização ou no caos, mas aquilo que me criava ordem na minha vida era... As minhas coisas estão naquelas caixas, eu também mudei muitas vezes de casa, pronto. Ou, pronto, estas coisas preciosas, esta é a ordem, eu tenho que me deitar com a casa limpa, isto não acontece.
Mas olha que isso também pode... Olha que isso também pode ser... Eu conheço uma toque profunda em recuperação e eu também tenho, mas eu, é um exercício, há um momento em que isso também
não,
está um
pouco da tua vida. Mas isto para já mim foi aquilo que eu na última década tive que aprender, que é tipo, ok, tens que aprender a viver que o mundo não funciona como tu queres, e isto é a base.
Escolher. Quer dizer, pode ser essa ordem, não é? Eu acho que há uma ordem da qual não se abdica, mas às vezes é importante também.
Mas isto vai muito longe, percebes?
Uma chávenazinha fora do lugar, não é que seja só.
Mas okay, isto não é uma coisa tão.
só para testar a tua ansiedade, né? Também tem isso. Você tem que se testar. Eu vou deixar ali suja.
Mas não tem tão tanto a ver com as. Mas não é esse nível do OCD. É no sentido que tu não consegues controlar quando estás num hospital. É tipo, eles dão-te banho quando eles querem. E tu tens 6 velhinhas ao pé de ti e vão ressonar e não, ou vão gritar.
Pois,
ou tipo, ok, a casa está ali, houve uma inundação, mas tu não vais conseguir salvar aquilo, tens que pedir ajuda. O pedir ajuda é uma coisa que eu era absolutamente independente e safava-me, né, na vida. E depois tu tens que pedir ajuda. E na vida nós somos bastante orgulhosos quando temos que pedir ajuda, custa-nos bastante pedir ajuda para coisas que nos fazem sentimentos, pronto. E aqui eu fiquei paralisada do pescoço para baixo, agora não, né? Mas na altura foi isso que aconteceu. Quando tens que pedir... Eu tinha um namorado fantasticamente idiota, espero que ele não ouça isto.
Já vamos chegar nos 10 namorados.
Quando ele estava... Está num livro, eu já tive de passar essa fase, porque eu escrevi sobre ele, né?
Fizeste muito bem,
Lamento, aconteceu, já está, já não posso fugir. Mas, por exemplo, ele estacionava-me em frente a uma parede e dizia, pronto, estás-me a chatear, agora fugi, né? E agora eu estou de cadeira de rodas e eu não me conseguia mexer. E, de facto, até que ponto é que perdes a tua vontade ou os teus desejos? Em que a minha vontade, se calhar antigamente, como bailarina ou acrobata, eu vou-te mandar uma canelada, será que tu és um idiota? Eu sei que estou aqui a estrebuchar, mas atura-me, é o teu papel. Mas estou a sofrer, né? Estou tetraplégica, claro. E isto vai muito longe quando perdes a vontade ou quando és obrigada a cumprir coisas que nem sempre fazem sentido ou coisas, normas que não fazem sentido, porque isto depois, por exemplo, em hospitais ou estruturas ou instituições, como é que vais aceitar que um bailarino que está numa cadeira de rodas recebe mais que, menos que um bailarino normal? Tipo, percebes? Há uma série de normas que eu caí, da inclusão, processo, que não fazem sentido, mas que tu não tens uma grande... não tens voz. É, por exemplo, eu chegava ao hospital e dizia, este é o meu número de cartão de cidadão, ou não sei o quê. Mas se está alguém normal ao pé de ti, eles automaticamente deixam de falar contigo e vão falar com a pessoa, com o teu amigo, e eu tenho que dizer, desculpa, você tem que falar comigo, o meu amigo não sabe o meu número de contribuinte, eu lamento, tem que falar comigo.
Pois, pois,
isto é um mundo. Isto é um mundo. E ah, isto sim. É, não é no hospital, é no shopping, é.
Em qualquer sítio, sim, sim. Para tudo.
De certa forma, deu-me voz quando eu tive que lutar e quando eu ganhei voz, tipo, deu-me muita força, né?
Quando sim, é finalmente isso. Fui ouvida. Quando a gente, foi o que falamos no começo do episódio, que era muito mais fácil até dizer que eu fui ex, e não, mas tipo, essa vontade de fazer as coisas acontecerem é que dá luta e pronto, nada de ex, e bola para
mim. E tem um certo sarcasmo ao mesmo tempo na ideia do ex, daquilo que éramos e daquilo que fizemos, não, eu não sou isto e agora temos que, como é que lidamos com a situação e damos a volta à coisa sem estarmos frustrados ou com rancor daquilo que estamos a viver, não é?
Pois. É isso, acho que é um bocado também abdicar, não é? Dessa ideia, não é? De que o passado podia ter sido diferente. Eu acho, eu tenho estado a pensar um bocado nesta coisa do sacrifício e sempre que nós abdicamos de alguma coisa ou de alguém, ou o que for, não é? Com as devidas aspas. Esta coisa de que da privação e que é logo uma escassez, uma coisa que nos deixa muito ansiosas e estes discursos todos de não consigo viver sem... Não consigo viver sem ti.
Eu acho que tenho mais dificuldade em desistir das pessoas ou das... E a ideia de... desistir, porque sempre não desistes das coisas. Isto para mim sim é a verdadeira coisa que eu deveria de deixar no Waze, que é como é que tu é na boa desistires quando não te traz nada de bom e quando está a ser uma coisa.
Exatamente. Eu acho que é isso, porque eu acho que às vezes nós vivemos em... porque esta coisa toda que, por acaso que o vosso desafio para esta conversa me fez pensar foi também no... realmente qual é que é o sacrifício, quer dizer, seja com um vício ou com uma coisa ou o que for, mas tu pensas assim, eu penso, por exemplo, se for a comida, eu penso, mas vai haver um dia que eu posso comer, na verdade nunca ninguém disse que eu não podia, quer dizer, houve uma altura que não podia mesmo comer e não comia e respeitava, mas depois há um momento em que tu voltas a ter essa liberdade, por assim dizer, mas se estás agora a fazer esse sacrifício, se estás a passar por isso, é porque houve uma altura em que tu te permitiste tudo. Ou permitiste que alguém te fizesse tudo e não puseste limites a ti ou aos outros, não definiste limites para ti, porque isso era também uma coisa, eu era uma coisa que eu há muitos anos atrás tinha essa mentalidade e dizia isso, não está a limites, não há limites, então quer dizer que as pessoas podem fazer o que quiserem contigo e tratar da maneira como querem e dizer-te aquilo que querem e de quem vai ficando fragilizado és tu. Mas é um bocado, agora penso que não, o sacrifício foi eu ter vivido daquela maneira. Aí é que eu estava a sacrificar-me a mim, mentalmente, emocionalmente, fisicamente, a desgastar-me. Não, agora com estes limites consigo, agora sim, consigo viver. Portanto, eu acho que estes desafios são horríveis porque fazem, lá está, obrigam-te a lutar e fazer um esforço ainda que não é só, porque no caso da Diana ela não pode só, esse esforço todo não é só os músculos dela, é na sociedade, não é só na vida dela, é na sociedade.
E é não dizer as coisas da forma como tu pensas, de forma muito óbvia. Eu tenho que ser muito inteligente na forma como eu estou a dizer as coisas quando alguém me está a discriminar, ou seja, tu não querias, não sensibilizas o outro de uma forma que fores agressiva, então tu tens que ser muito inteligente. Inteligente, sim. Como é que estás a dizer as coisas e nem sempre há paciência.
A minha assistente, do equilíbrio, não é? Porque isto não pode ser.
Eu tenho uma assistente que vai comigo em viagem e ela costuma dizer: tu nem falas para eles em alemão, nem te esforças. E eu, pois não, então o gajo nem sequer quer saber. Para que é que eu me vou esforçar? Tu esforças que eu fico aqui calado e pronto.
Mas uma coisa eu senti isso nas questões raciais. Os meus amigos dizem sempre: tu és muito pedagógica, eu não sei como é que tu tens paciência, não estás a gastar o teu latim, estás a falar para quê?
Dizer isso é o serviço educativo, tipo, é bastante.
É, eu sou. Eu muitas vezes há coisas que nem me apetece, não me apetece mesmo falar, porque é tão. É tanta angústia e agonia, mas eu acho que tenho de falar. Pronto.
Eu concordo contigo, mas ao mesmo tempo eu não consigo estar a ver que aquela velhinha que está sozinha, que encontra empatia, porque eu também tenho alguma limitação que ela vê, e que é ignorada por toda a gente, eu não consigo deixá-la. Eu prefiro perder os meus 15 minutos ali na rua a falar com ela do que estar a... E normalmente depois chego atrasada ao ensaio, eu tenho 10 pessoas a ligarem e lá, mas eu prefiro perder aquele momento do que sei que está a ser importante para aquela pessoa, percebes? Seja.
Claro que sim.
Sim. Mas mudar-lhe a perspectiva ou não, pronto.
Eu pensei, desculpa. Não tem problema, desculpa. Nós estávamos aqui a falar, estamos a falar de ex, de condições às vezes de sacrifício, né? O sacrifício, o penoso. Mas tem o ex, que eu acho que existem muitas vezes, que é o ex que nos enriquece muito mais e que não é nada sofrido. Tem situações ex que passaram e foi um momento de aprendizagem, foi um momento de desafio. Então, assim, eu, quando a pergunta da Cláudia no começo do podcast, se é perda ou ganho, para mim, ex é muito mais ganhar do que, estou dizendo na minha condição, é muito mais ganhar do que perder. Tudo que fui ex, eu peguei um pedacinho ali e estou acrescentando. Por isso, essa conversa, o que nós falamos, eu até brinquei no começo, ex, fã de New Kids on the Block, ex. Que bom, sabe? Que bom.
Será que isso existe? Eu não sei se isso existe. Eu acho que isso não existe. Eu não sei. Eu não
Mark Wahlberg. Mark Wahlberg.
Eu estive a ouvir Backstreet Boys outro dia, por isso não sei se isso existe. Isso do ex... De ex-fã das músicas de. Se a pessoa entrar ali no YouTube, cuidado, se andar assim muito para trás no tempo, depois é difícil sair.
Consegue ter uma viagem, né?
Pronto. Vai. Sim, mas já não tenho posters na sala, já estou bem.
Menos mal, tens alguns kids on the blog.
Mas olha que é engraçado, porque há um comediante norte-americano que é o Ricky Thompson, que ele tem um Instagram maravilhoso, ele dança muito e está ali e diz assim umas coisas, ele é muito engraçado. E ele agora está a mudar um pouco a decoração da casa dele, mas em todas as divisões era posters assim, Toni Braxton, Britney Spears, Destiny's Child, ela era tudo assim, R&B pop dos anos 90, 2000, era assim uma coisa muito engraçada. Agora está a mudar um bocadinho, mas é icónica. Ele depois usa muitas t-shirts, sei lá, com a Ali ou o Notorious B.I.G. ou Tupac, sempre assim, estas t-shirts muito giras. Não, eu acho que há um lugar sempre para essas coisinhas.
Sim.
Essas moras para ambos.
O Leonard Cohen tem uma música que se chama Fingerprints, não estou em erro, e ele tem, e na música, em vários versos, ele vai descrevendo uma imagem que eu acho deliciosa, que é o facto de todas, no caso, pronto, é o Leonard Cohen, portanto estamos a falar de mulheres, naquele caso em concreto, mas na vida em geral, experiências de vida, de trabalho, de amorosas, todo o tipo de coisas, que são como... impressões digitais que nós vamos colecionando pelo corpo todo, e eu acho que e isso faz este redondinho com aquilo que nós começámos por dizer no início: se perdemos, se ganhamos, nós vamos acrescentando efetivamente coisas. Há coisas que nos são mais penosas, há coisas que nos são mais alegres, e ainda bem, porque isto é tudo assim em equilíbrios. Mas é isso, está aqui tudo coladinho. Pois às vezes, sim, precisamos de um póster no Kim's Odd Block, aquilo teve um lugar particularmente doce e nós queremos revisitá-lo com mais, porque temos aquela impressão digital ali mais direitinha. Mas
assim, acho que é assim, em termos de. O importante é que. Tudo é aprendizagem. A questão é que às vezes essa aprendizagem é uma pessoa ou é um local de trabalho ou o que for, e às vezes há coisas que se vão repetindo porque ainda não aprendemos a lição. E quando aprendemos, de repente, é como aquela coisa de... De repente mudas de casa. Isto aconteceu-me, por favor, há duas casas atrás, mudava para um sítio onde eu pensei da altura que iria viver, porque o meu ex-namorado vivia lá, e nós já tínhamos terminado a relação há bastante tempo e calhou que eu fui morar para lá, porque a minha casa, que era noutro sítio de Lisboa, ia ser vendida. E nos primeiros dias encontrei-o 3 vezes seguidas. E depois nada mais encontrei ali. Só o vi fora do bairro e muito, muito raramente. Portanto, lá está, às vezes estamos ali, há ali uma coisa cíclica que está ali a aparecer e nós estamos a ver, a reconhecer. E há um momento em que já não vamos, em que já não caímos nela. E acho que é um bocado assim como uma mistura de, sei lá, Tetris, não é? Quando estás ali a chegar ao nível mais alto, a coisa fica mais difícil. E eu acho que, porque achei engraçado também, Ju, quando trocamos e-mails, porque esta coisa do Mercúrio retrógrado e tudo mais, isto acontece-me algumas vezes por ano, não sei, há assim uma fase em que parece que pessoas que tu não vês há imenso tempo, que nunca Liga-me mais tinhas pensado nelas, não sei, é pá, mas é isto assim, eis qualquer coisa, porque agora temos estes termos novos que eu acho ótimos, que é as... os entanglements e os situationships, mas as amizades, essas coisas, de repente, sei lá, acontece, eu estou outra vez a ter uma amiga que já não falávamos há imenso tempo, e ela agora está a mandar mensagens todos os dias, e eu acho ótimo, eu gosto imenso dela, tudo bem. Depois, ontem, uma mensagem no Instagram, e tal, deixo tudo bom, e eu, ok, para si também, mas não sabia quem era, e eu só não queria dizer quem era, ah, nós já fomos amigos, e eu, já fomos alguma coisa, mas não era amigos, e não queria dizer o nome, e depois lá disse, eu disse, ok, tudo bem, mas não, isso não, pá, tudo bom para ti, mas não quero continuar este contacto, sei lá, acontece, ou então sais e encontras a pessoa na rua, sei lá, de repente, parece que há ali um espaço de 1-2 semanas, ou um mês, ou às vezes está um bocadinho mais largo, em que de repente tu notas, epá, o que é que se passa? Estas pessoas estão todas a voltar para quê? E algumas...
Está a ver um retorno.
É, nós não estamos sempre no mesmo lugar, não é? Quer dizer, é um bocado...
Mas agora que dizes,
vamos evoluindo e processando, preste atenção, vamos evoluindo e processando, assim, em momentos diferentes, não é? Então eu acho que é um bocado... Ok, muitas vezes o que acontece é, ok, tudo bem, bom para ti, mas olha, eu já não estou aí, porque eu, há não sei quanto tempo atrás, ou há uns meses, ou há uns anos, eu, sei lá, fiz o meu trabalho, né? O meu trabalhinho interior desde então, ainda bem que tu chegaste a essas conclusões agora, mas pá, é assim.
Já foi.
No hard feelings, no other feelings. Exato, exato. Nem sempre consegues resolver ao mesmo tempo com outra pessoa, mas é engraçado porque elas voltam. E tu pensas, como é fácil, não é? Escorregar, e como é fácil. Depois a outra pessoa está-se a pôr um lugar vulnerável.
Estamos a ouvir melhor, eu já faço. Filho, não tenho paciência, vai.
Não dá.
Vai, tchau.
Mas eu até escrevi aqui, eu escrevi no nosso guião.
Tu não tiras a pessoa da caixa de mensagens outros.
Já nem tenho muita simpatia, tipo, já foi. Olha, não,
tem o truque, eu coloco no meu telefone, no contato, não atender.
Não atender.
Então não sei quem é. Não atender já está resolvido.
Quero só contar uma coisinha muito rápida, que é, no outro dia fui à casa de um casal amigo. E um deles fez um bolo que mandava prometer desde a primeiríssima quarentena. E naquele dia não estava à espera do bolo, porque estava a querer mudar um bocadinho a alimentação. E ele fez um bolo e fez dois. Fez um para eles lá em casa e fez outro para eu levar. E quando chegou, eu diria embora, ainda jantei com eles e tudo mais, vou procurar aqui um saco, vou-te dar esse saco. E ele é brasileiro e o companheiro dele é português. E ele dá-me um saco, põe o bolo lá dentro, depois o companheiro dele, e portanto eu ia levar o bolo numa travessa deles e num saco. Tipo aqueles sacos grandes do supermercado. E ele assim, e o outro vem e diz assim, mas esse saco não. Esse saco não pode ser. E o outro, mas não pode ser porquê? Ele, porque este saco é aquele saco, é o outro, é aquele outro saco, é o saco.
Sim,
o quê? Eu tento retar aqui a passar. Eu assim, pá, eu vou-te trazer o saco, porque eu também vou trazer a.
Eu
também
devolvo,
né? Estou a ver a travessa, tipo, calma.
É um saco.
Pá,
eu sei. Desculpa,
é como quem. Sei lá, quando a gente empresta o livro a alguém, pá, toda a gente tem que.
Ou está para o air, ou está para o air.
Ou tapa, não, está para o air, nem vale a pena, amiga, não vale a pena.
E
atenção que a dada altura ele disse assim, já estou a perceber, então era o quê? Era um saco que um ex-namorado dele que é esloveno, tinha dado, só que não sei de onde. E ele então tinha um valor sentimental, então, e nós começámos ali, porque nós às vezes com esta pronúncia do português de Portugal e português de BR, do Brasil, às vezes eu brinquei assim, então começámos ali num jogo de palavras, a gozar tanto com ele, tanto, ele assim, é um ex-loveno,
ex-loveno.
Estás a ver? Olha, nós ficámos ali meia hora só a gozar com ele,
mas já temos,
fica lá com o teu saquinho, toma o teu saquinho, epá, fica com o teu saco, o saco do teu ex.
Um saco doce, eslovênia, deixa lá.
Não, mas é que tu tens aquele apego por coisas que é um bocado absurdo aqui. Aquela pessoa que tu já não vês, que já não está na tua vida, que já
não passou... Não são amigos, mas é isso, mas já não é a pessoa... É, quer dizer, não é, nem sequer é uma...
Mas se estás a pegar a uma pulseira ou uma
mas
coisa...
Mas acontece... Tu não notas isso, olha, eu notava isso muito... Uma dessas pessoas que voltou do além e que continua a voltar ciclicamente, e eu também, mas isso também é verdade, porque a verdade é que há muitas em que tu notas que para ti está super resolvido e consegues dizer, é pá, olha, tudo bem, mas amigo, fica aí. Mas há outras em que... Tu te voltas a meter outra vez naquilo e depois tu notas que já não, até nem queres nada com aquela pessoa, mas há ali qualquer coisa que ainda te está atravessada e que se revela quando ela volta. Porque é também a maneira como ela volta, não é? Porque é só para aquele apontamentozinho de x em x tempo. Mas eu né? Sim, mas a da altura eu percebi-me que tinha mudado de casa várias vezes e desde a primeira casa, desde quando eu estava em casa dos meus pais, eu tinha um DVD que ele me tinha feito e andava, e sabes, tu vais mudando de casa e é engraçado como é que tu vais escolhendo manter uns objetos e livrar-te de outros, mesmo que sejam coisas que tenham sido prendas, sabes, coisas com um valor até que já foi positivo, e porquê que tu vais carregando aquelas coisas e o que é que isso quer dizer? Quer dizer, também pode não querer dizer nada, não sei, depende sempre de como é que vais com as coisas.
Uma parte agora,
eu tinha uma amiga.
Minha mãe foi fazer uma mudança há poucos meses e achou uma foto minha com um ex-namorado meu, que foi um relacionamento muito complicado, muito abusivo, tudo, só faltava ter uma bola de ferro em casa para ficar guardada.
Uhum.
E tava essa foto. Aí ela fez: fica ou joga fora? Aí eu fiz: essa vai ficar, só para eu pensar que
pra
eu
lembrar,
quero...
né?
Para lembrar.
Gentle reminder.
É só para lembrar que foi péssimo.
Ai, amiga, olha, queima isso.
Não, mas o resto já foi.
Queima com pau santo essa
não,
foto.
Não, mas tá super resolvido, mas ela achou engraçado. Eu fiz, só deixa essa, só para um dia que se disserem assim, ó. O que é que aconteceu na sua vida? Eu fiz, olha, eu tenho provas de que isso já aconteceu. Mas pronto, mas nós rimos imenso. Desculpa, Diana, que estavas a falar.
Não, porque há uns tempos uma amiga minha perguntou-me como é que tu selecionas as questões. Imagina, eu estive a fazer a revisão do ano da Diana, né? E perguntou-me, mas como é que tu selecionas o que é que tem importância? Porque eu tinha escrito o ano da Diana em 7 anos, né? E depois tive que limpar e tirar coisas que não faziam mais sentido. E é como é que tu faz, o que é que tem relativamente, o que é importante? E eu assim, olha, há coisas que... Eu já nem me quero lembrar, então vai para o lixo mesmo, mas pronto. Mas fazia sentido quando a Gisela estava a falar.
Ai, desculpa. Perdão,
não. Não faz mal.
Não, mas
é
essa
ideia
faz
de como é que
aqui.
Tu. O que é que tu tiras e o que é que tu decides, escolhes ter, manter?
Às vezes as coisas simplesmente se estabelecem. Agora, Fagir, estávamos aqui a falar e eu ouvi um plim, porque eu tenho o WhatsApp aberto, desculpem. Eu sei o que era isto e vi. E quem é que me estava a mandar uma mensagem? É um grande amigo meu, que já foi também um ex-namorado meu. Vivemos juntos 4 anos, isto já foi, sei lá, quase há 20 anos atrás, nem
ele
sei.
Ele sentiu.
Sim, e a mensagem só diz: Claudinha, era só para saber se estavas bem. Portanto, estas coisas dos ex, pronto, ok. Ele é o único que me chama Claudinha, para mais, ninguém pode chamar Claudinha.
Pois é, como mas, assim?
Não. Há assim um número muito reduzido de pessoas que não sei porque me chama Claudinha. Espero que isto não seja ouvido por outras pessoas, que eu não quero nada de ser chamada Claudinha. Mas,
Claudinha.
Mas isto para dizer que de facto, lá está, nem tudo são coisas que nós queremos deitar fora, nem tudo são... E a mim acontece muito porque eu tenho essa coisa, eu tenho esse problema, eu guardo as coisas, mas eu não as guardo, eu basicamente não as vejo, elas estão guardadas, literalmente guardadas.
Guardadas.
Não, mas isso só é sinónimo que elas estão guardadas no devido lugar. Mas nestas crises de Feng Shui ou mudanças de casa e tudo mais, às vezes abro as caixinhas e é um momento bonito, é um momento terno, aquela coisa de pegar, oh, que querido, isto já aconteceu, e pronto, fecha-se, volta-se a pôr no sítio.
É, isso foi a foto, fora, deixa lá, fora, que eu não quero lembrar mais daquilo, tipo assim. Mas, não, tipo, mas engraçado, eu... foi engraçado ver que naquele momento eu estava super feliz e eu... Como assim? Eu não tava, tipo, ok. E eu achei piada. E pronto. E ex-marido, eu até brinquei. Eu fiz ex-marido e ex-relações. Tipo, são as pessoas que souberam seus segredos, que partilharam certas coisas que só aquela pessoa sabe. E foi ruim, foi péssimo. Fica guardada na caixa lá, as sete chaves. Mas é a vida, não, olha.
É, houve um momento em que aquilo fez sentido, não é? E a verdade é que...
Ou não fez, mas você estava super feliz.
Pronto, mas
em retrospectiva.
Sim, é verdade. Mas de qualquer forma, o amor ou o que havia também era nosso e também é um bocado aquilo que nós pusemos, não é? Que emprestámos àquela pessoa naquele momento. Mas isso estava a Cláudia, estava-me a lembrar de uma vitrine que esse meu ex-namorado tinha no quarto dele, onde ele punha. Assim, pequenos objetos, era mesmo com uma coleção. Sim, de coisas. É muito engraçado, realmente, o que é que nós vamos guardando ou não, mas eu acho, por exemplo, eu acho que muitas coisas, e sobretudo quando se trata de. Até do trauma, as coisas também nos surpreendem, as memórias, sei lá, às vezes acontecem coisas com que eu sei que estou a lidar e que tenho vindo a lidar ao longo dos anos, mas que. De repente tu pensas que já estás num nível cinturão preto e de repente tens um sonho e pronto, ok, isto ainda é bastante sensível.
Exatamente.
Porque ou continuas, pronto, porque a mim pelo menos ainda vou sonhando com uma situação e vou tendo diferentes variações da mesma coisa, mas é aquele assunto, e em termos de sonhar assim com pessoas que eu tenho gostado muito, 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 duas, e isso acontece, é muito espaçado, mas depois às vezes, aliás, a última vez até foi estranho, porque depois, enquanto vi a pessoa, passou por mim no dia a seguir à tarde, assim, depois ficas assim, meio abananada com essas coisas. Mas eu acho que... É, mas é o que vai acontecendo, não é? É como esses Mercúrio, é como isso, Mercúrio, não é? Passar numa música e de repente ouvir, ou...
E lá vamos nós para
todo sentido. Umas coisitas, não é?
Mas
vamos atraindo.
Acho que é isso, essa questão da memória ainda e das coisas ex-feitas, ex-vividas, ex-sentidas. Eu, na realidade, as coisas que eu guardo são coisas que têm todas um valor positivo. E às vezes a pessoa ou a circunstância, porque não estamos só a falar de homens ou de pessoas com as quais nos relacionamos a esse nível, às vezes as circunstâncias em si foram bastante adversas. Mas aquilo está ali para me lembrar que o Nick Cave, eu estou assim, desculpem, não sei o que é que está a passar, mas é mais uma citação do músico. Mas ele disse, a propósito de um filme que fez na sequência da morte do filho, tem uma frase que para mim é absolutamente dilacerante e assombrosa, que é: "There's more paradise in hell than we've been told." E a verdade é esta, às vezes há muito paraíso dentro do inferno. Nos lugares mais escuros nós encontramos muita luz também. E eu acho que o facto de eu guardar estas coisas, mesmo que sejam de contextos adversos, repito, mas naquele momento e dentro de todo aquele caos, aquilo foi possível. E às vezes é importante relembrarmos, quando estamos por entre o caos e a dúvida e as reformulações, e nós não estamos sempre a conseguir, nem sempre conseguimos acompanhar o ritmo daquilo que nos vai acontecer, não é? Às vezes estamos um bocadinho já sem fogo e as coisas continuam a acontecer. E eu acho que isto é uma espécie de panaceia, um remédiozinho que nós temos ali, em vez de estar guardado na cabine dos remédios, está ali guardado na caixinha.
Na caixa, ou...
Sim, e que tu podes simplesmente ir lá, você aquilo, pensar, pá, pois é, mesmo, lembra-te que mesmo nesta altura isto foi possível de acontecer. Portanto, se isto foi possível de acontecer,
tudo está tudo bem.
É isso, é deixar em aberto, pronto, é um gentle reminder de que o mundo está cheio de possibilidades e que nós podemos ser surpreendidos de forma positiva e negativa, como é óbvio, a qualquer momento, e eu com isso eu lido bem, com o acaso eu lido lindamente, mesmo que o acaso seja negativo, mas acho que é uma coisa boa, é uma coisa viva, é uma coisa dinâmica e pronto, já me calei.
Eu lembrei agora de coisa de ex, de guardar. Eu lembrei que uma pessoa conhecida nossa disse: ah, eu tava com fulano, era um relacionamento abusivo, mas eu gostava tanto. Ele até me disse que se prostituía. E eu disse: o que é que tem? Aí eu, tipo, ele tava tão apaixonado. E eu ri, eu disse: ok. Ele: não, mas agora eu tô bem. Eu disse: tá bem. Mas, enfim, tipo, eu tive que rir porque até... nós nos surpreendemos com a nossa capacidade de adaptação a certas situações que passou e pronto. E guarda na caixa.
Que é um bocado... Sim, olha, uma das coisas que eu acho que, por exemplo, porque às vezes também, e não indo nas relações abusivas, mas as relações abusivas, sejam elas até familiares e tóxicas, não sei se... Uma das coisas que eu me apercebi que era importante largar era esta coisa do aguentar, aguentar, pá, temos um trabalho, temos sempre a justificar tudo, justificar as atitudes alheias, justificar coisas que não são justificáveis, justificar a nossa presença em lugares onde não deviam estar. E já é claro que aquilo tinha para nos dar de positivo já foi, e agora ouvindo-te, Cláudia, lembrei-me de várias coisitas. Então lembrei-me de um poema, que não sei se era do Tom Robbins, que era, que dizia, uma citação que dizia, em relação ao trabalho, em vez de ser calling sick, era calling well, e dizer: pá, eu estou bem, e como eu estou bem eu não vou voltar aí. Em vez de dizer: não posso ir porque estou doente, não, eu estou bem, e como eu estou bem percebi que eu não posso ir para aí, não vou voltar, não esperem mais para mim. Mas estava falando em músicas e eu estava-me a lembrar de duas músicas, um álbum que eu gosto muito, que é o Soviet Kids, da Regina Spektor, e ela nesse álbum tem duas músicas que são um bocadinho sobre isso, uma que é Ode to Divorce, em que ela fala desta questão de realmente na separação, de ainda queremos ficar com as coisas, não é? Fazer esta, ficar com as coisas que sabemos que são de alguém, e isso é quase uma forma, é quase um totem, não é? É quase uma forma de explicação para a pessoa, mas tem de manter um certo poder sobre ela, se ficarmos com uma coisa que ela, sabemos que ela queria, que ela estimava. E depois tem uma outra música chamada The Flowers, em que ela diz que as flores estão a apodrecer, mas eu recuso-me a deitá-las fora, e o refrão vai dizendo as coisas que eu amei posso guardá-las, posso mantê-las, não tenho que me livrar delas. E isto tudo lembra-me um poema da Alice Walker que vai sempre repetindo uma parte, que é: I will keep broken things. E depois também depende da maneira como estas coisas, é tal como nós, não é? Porque há uma arte japonesa de restauro em que tu, em vez de deitares as coisas fora, preenches essas falhas, ou supostas falhas, com um fio dourado. E então, ou seja, elas vão sobressair, e lá está então essa tal luminosidade que nós vamos sempre encontrando, e nós somos um bocado como isso, não é? Porque nós não nos podemos, nós somos mesmo a pessoa mais importante para nós, não é? Nós somos a única, porque se nós não existirmos não há uma consciência, não é? de nós ou da nossa realidade. Então é um bocado isso, é como é que nós vamos arranjando formas também de fazer um restauro, porque não nos podemos livrar de tudo, e porque há muitas coisas que está com uma memória feliz, acho eu, sei lá, às vezes nós esquecemos de coisas, e nós temos aqui tantos mundos dentro, vamos esquecendo de coisas, ou é como, sei lá, quando acontecem coisas injustas e o nosso corpo também revela que havia lá algum problema que nunca ninguém detectou, não é? Quer dizer,
sim.
É um bocado esse tentar encontrar esse restauro diário.
Lembrei agora, fala de restauro, tem uma música que é quem vai colar os tais caquinhos do velho mundo. Quem é? Tipo, que tá tudo meio embaralhado. Tá tudo embaralhado.
Eu acho que não há problema em deixar cacos no caminho, às vezes. Nas minhas peças eu falo sempre sobre isso, em deixar os órgãos no caminho e despojar das situações.
Sim,
mas era o que estavas a dizer, que eu concordo muito. Aquilo que eu aprendi na pandemia foi mesmo, literalmente, é tipo, às vezes tens que mandar coisas literalmente embora e não ficar na ideia do não desistir de um trabalho ou de um projeto ou de uma amizade. E que às vezes
parece que de repente aquilo, agarramos a isso como se fosse, como se já não fôssemos, não houvesse uma continuação.
E não houvesse outra solução.
Não é? E não houvesse outra solução. Ou melhor, e uma solução melhor, não é? Ou como se as coisas não se resolvessem sempre eventualmente, não é?
Às vezes a melhor solução é mesmo, tipo, let it go. Sai. Sai fora.
Frozen. Let it go.
Estamos cheios de referências hoje aqui, adoro.
Mas é um bocado isso. Não, mas lembra-me porque ela parou há bocado.
É,
porque a música é Let It Go. E porque não, mas não é. Correu melhor para ela quando ela largou. Acho que é um bocado assim. Não, porque nós vivemos, é um mundo, há tanto julgamento e a pandemia também trouxe tanto. Nós julgamos os outros, estamos sempre todos e depois com a pandemia ficámos ainda outra vez mais em modo policiamento uns dos outros, não é? Então, quer dizer, há sempre uma razão, se quisermos, há sempre uma razão para estar numa relação abusiva, há sempre uma desculpa para continuar no trabalho que nos deixa. Quer dizer, a maior parte das pessoas que eu conheço, que vivem infelizes, sentem uma ansiedade todos os dias antes de ir para o trabalho e quando saem do trabalho. E eu já fui assim, e não, isso prejudica-nos mentalmente, fisicamente.
Mas eu acho que
não,
isso também vem
não há nenhum
um
trabalho
escola,
que justifique isso.
Claro.
Eu acho que vem um bocadinho da escola, não podes desistir, tens de continuar, não podes desistir, tipo, esta ideia de. Só assim é que vais conquistar alguma coisa e eu acho que isso é bastante nocivo.
Perigoso,
na verdade.
Não, e é o facto de associarem a uma conotação de erro, de falha, uma coisa que pode ser pura e simplesmente uma bênção e uma necessidade de vital.
É outro estilo, estás a continuar um projeto com alguém que não que aquilo não está
já
a
não te traz nada, claro.
E continuas e continuas e continuas e depois é tipo, é nocivo, literalmente, é doente, tipo. E yeah. Portanto, isto foi o que a pandemia me trouxe.
Ainda bem, ainda
não,
bem.
Não há problema em sair e que às vezes é a melhor solução mesmo. Tipo, em dizer não. Estamos sempre com problemas de dizer não, sabes?
É verdade.
É verdade.
E justificamos muito os nãos quando conseguimos dizê-los.
Não,
tipo,
porquê?
Não, e sim, como se estivéssemos a pedir desculpas por uma coisa que não queremos. Tipo, ou que não faz sentido para nós. E se faz sentido estar a pedir desculpa por isso. Na verdade, não.
Menino, olha, já estamos aqui, já no terceiro round de conversa. E, temos muitos ex e muitas ex-situações a contar. Mas se não fazemos uma enciclopédia
básica. Não deixamos ir.
Vamos ter que deixar.
Exato.
Vamos ter que deixar. Foi ótimo.
Eu vou guardar tudo, mas ela vai deixar ir, eu vou guardar tudo.
Eu queria. Eu queria.
Na caixinha.
Na caixa, vamos lá ver, tem uma caixa com segredo. Eu lembro que eu guardei
uma
umas coisas.
Caixa da Perpétua. Eu caixa da Perpétua, na Tieta.
Ah, é também, ela não deixou ir. Eu tenho um cofre aqui, aqueles cofres com números que não tem aloquete, não tem cadeado. Eu perdi o código. Aí tem coisas lá dentro, só que eu ainda disse assim: não, eu vou lembrar um dia. Assim, vou lembrar. Um dia, lembro.
Tá partir,
mas não consegues rebentar não consegues rebentar o
não tempo. Consegui, não consegui mais. Eu vou lembrar. Estou tentando ver se...
Lembrar.
São quatro números. Eu fiz data de nascimento, nascimento dos cães, da mãe. Tipo, número do meu BI. Está ali.
Pelo menos não é como a telemóvel que bloqueia, não é? Ou o cartão.
É, olha,
depois até vais ficar com pena quando conseguires. Isso agora virou aí um passatempo.
É, está ali, é todo dia eu vou.
É como acertar nos números da lotaria.
É, estou ali, ele vai chegar. Eu, só para, antes de vocês falarem os arrobas e onde encontrá-las, eu queria falar uma coisa espetacular, que eu estava fazendo minha pesquisa no Google sobre esse episódio, e eu disse, eu tenho que contar isso, que eu vi que no Brasil tem uns pastores evangélicos que fazem a cura para você ser ex-gay. Adoro! Aí,
ex-gay.
É, você deixar de ser gay. E foi, eu vi, quando eu estava procurando ex-coisas, tinha vários testemunhos de homens que disseram, deixei essa vida e sou agora completamente hétero. Adorei.
Eu, quando fiquei deficiente, também me disseram para ir a uma praia em Pinhos que fica, não ficavas mais deficiente.
Ah, é?
E muitas missas e muitos padres. Pronto.
Pronto, é isso. Mas pronto, se vocês quiserem algum tipo de cura, a palavra ex no Google está com isso também. Eu achei muito interessante, do ex-gay, é espetacular. Mas pronto, menina, Gisela, onde é que encontramos a Gisela?
No Facebook, no Instagram, no Linktree, é sempre com o meu nome, primeiro e último, Gisela Casimiro. Fácil.
Fantástico. E?
Pronto, o meu também é igual. A Diana Nipes, eu tenho o website e tem lá, pronto, o Vimeo, o YouTube, o Instagram e o Facebook. E essas coisas
boa, boa.
E na Fnac, se quiserem comprar livros.
Sim,
ou...
sim.
Olha, estás a ver a dica.
A dica, vamos, quando formos publicar o podcast, estaremos lá com todos os links. E muito obrigada, muito obrigada. Foi ótima a conversa.
Obrigada.
Obrigada.
Obrigada. Obrigada.
E até a próxima. Obrigada. Estamos juntas.
Até a próxima.
Até já.
Até já. Tchau, tchau. Beijinho.
Tchau,
tchau. Tchau, tchau.
Obrigada.